Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina.
Fala pessoal do Descomplicando a Medicina, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um assunto de substituição da articulação do joelho, a famosa prótese de joelho. Nós vamos falar sobre a cirurgia de artroplastia e as doenças que acometem essa região. Com o professor Dr. Luiz Gabriel Guglielmetti, ele é mestre e doutor pela Santa Casa de São Paulo, especialista em joelho e um dos assistentes do grupo de joelho da Santa Casa. Fala Gabriel, como é que você está?
Tudo bom, Fábio Zanatta, obrigado pelo convite.
Maravilha, então vamos lá começar. Quais são as dores no joelho que devem ser importantes na investigação e suspeita de uma possível doença de artrose ou artrite nessa região?
A articulação do joelho ela é muito frequente como causa de dor, né? Principalmente a dor na parte da frente do joelho, que é a tal da condromalácia, que é o desgaste da cartilagem da patela. Então a gente divide o joelho em alguns compartimentos, o compartimento interno, medial, né, que é a articulação do fêmur com a tíbia na parte medial, lateral, fêmur com a tíbia na parte lateral, e a parte da frente, que é o fêmur com a patela. Então a artrose pode ser só de um dos compartimentos, mas quando a gente fala em artrose para prótese total de joelho, é a artrose que pega todos os compartimentos, é um desgaste difuso da articulação. Então, se a pessoa tem um desgaste só em uma articulação, ela geralmente vai ter dor só nesse compartimento. Então, ela pode ter a dor na parte medial, na parte interna, externa ou na frente. A dor da frente, que é a mais comum, é aquela dor para subir escada, para agachar, quando a pessoa fica muito tempo com o joelho dobrado e vai esticar. Isso faz pensar em desgaste da articulação patelofemoral, mas isso dificilmente leva a uma cirurgia de prótese. Quem tem joelho para dentro, ele costuma ter o desgaste na parte de fora do joelho, e quem tem o joelho para fora tem o desgaste na parte de dentro do joelho. E quando a artrose vai progredindo, começa a doer em todas as partes do joelho. E outra coisa importante de avaliar, não só a dor, é se o joelho incha, se tem derrame, se tem aumento de líquido. Isso é sinal que o desgaste ele é considerável ou tem uma lesão de cartilagem sintomática considerável. E outra coisa é avaliar também se tem deformidade, se ele está entortando. Às vezes a pessoa já tem o joelho um pouco torto de nascença, isso é normal, mas quando ele começa a entortar mais, é sinal que o joelho está desabando, que essa artrose está progredindo, e esse joelho provavelmente vai precisar de uma prótese, porque uma vez que ele perde o eixo, a progressão é mais rápida e mais sintomática.
Você está falando sobre artrose, e o pessoal aí que manda mensagem para a gente fala muito sobre artrite. Qual que é a diferença entre artrose e artrite?
Então, artrose é degeneração da articulação, artrite é inflamação da articulação. Então, um joelho que tem artrose, ele vai ter artrite. E existem joelhos que têm artrite, por exemplo, em doenças reumáticas, que ainda não tem artrose, ele só está inflamado. A grande confusão disso vem do inglês, porque no inglês se fala em artrose com o termo osteoarthritis, né, que seria osteoartrite. Então, quando traduz para o português, tem muito livro, artigo publicado no Brasil que fala em osteoartrite, que aqui seria mesmo, se a gente for levar o pé da letra, seria osteoartrose, né, que é degeneração da articulação. Mas como vem do inglês esse termo osteoarthritis, aí fica a história de osteoartrite também para osteoartrose. Então, meio que as duas palavras funcionam, né, mas se for levar o pé da letra, artrite é inflamação, artrose é degeneração.
E quais são as patologias que mais acometem o joelho para levar ao desgaste, ou seja, artrose, a lesão que vai ser necessário para a substituição do joelho?
Isso é uma pergunta interessante. Existem dois tipos de artrose, né, que a gente classifica em artrose primária, que é uma artrose que não tem causa, talvez a própria vida da pessoa, o próprio envelhecimento causa esse desgaste. Claro que tem pessoas que têm isso mais cedo, tem pessoas que têm mais tarde, e às vezes a gente não sabe por quê, né? Tem o componente familiar, genético, mas muitas vezes a gente não sabe por quê, que algumas pessoas têm artrose cedo e outras têm tarde e outras nem têm. Tem pessoas com 80 e poucos anos que não têm, tem uma degeneração muito leve que não causa sintomas e essa pessoa não tem artrose. E existem as artroses secundárias. Por que secundárias? Porque elas são causadas por um outro fator. Aí vem o fator traumático, por exemplo, uma fratura que cause um desnivelamento da articulação, deixa um degrau na articulação, esse joelho vai perder a mecânica dele natural e vai desgastar. Doenças inflamatórias, por exemplo, doenças reumáticas como artrite reumatoide, lúpus, são doenças que costumam causar artrose, gota pode causar artrose, então são artroses secundárias, né? Então são as principais secundárias são as artroses inflamatórias e pós-traumáticas.
Aquele indivíduo que gosta de correr final de semana, mas não tem preparo, que todo final de semana ele corre e depois dói o joelho, Isso pode ser uma lesão traumática que leva à artrose?
Isso é uma pergunta muito boa e difícil de responder, né? O quanto que a gente pode fazer de atividade para não degenerar nossas articulações? O exercício em si, ele é bom para as articulações. Quanto mais forte a musculatura, melhor para todas as articulações do corpo. Você fica com a articulação mais estável, tá? O impacto, ele é bom para a cartilagem, né? O que nutre a cartilagem, que é o que recobre o osso na articulação, o que nutre esse tecido é o líquido da própria articulação. Então ele precisa de movimento e precisa de impacto para que esse líquido seja jogado para dentro da cartilagem, para o microporos. Então a cartilagem é um tecido sem vaso e sem nervo. Ela não tem vaso sanguíneo para irrigar. Então precisa de movimento, precisa de impacto. Se uma pessoa fica em coma numa UTI 6 meses sem movimentar as articulações, ela vai ter artrose do corpo inteiro, vai grudar tudo, porque precisa do movimento. Então isso é um conceito importante. Agora, esse impacto e esse movimento, ele tem um limite, e cada um tem o seu limite. Então vamos para exemplos. Pegar um keniano corredor de maratona, ele corre 20, 30 km por dia e não tem artrose. Se pegar uma pessoa que não tem esse biotipo, que é pesada, e colocar ela para correr todo dia, ela vai ter dor e vai desgastar a articulação. Então, cada um tem o seu biotipo e tem a quantidade de movimento e de impacto para que será benéfico e que será ruim. Para acertar isso, vai de pessoa para pessoa. Então, correr é ruim para articulação? A princípio, não. Se correr mais do que a pessoa está preparada é ruim? Sim, aí é ruim. E o que é o estar preparado? É deixar a musculatura forte e habituada ao exercício. Uma coisa que a gente usa para nos nortear é a dor. Então, se a pessoa corre, sei lá, 10 km, se sente bem, não tem dor, provavelmente isso não está fazendo mal para a articulação dela. Agora, se ela corre 3 km, o joelho fica inchado, fica dolorido 3, 4 dias, provavelmente essa corrida não foi boa para ela. Então, cada um tem que se adequar ao seu biotipo. Isso também é chamado de envelope de função, né? Isso já foi descrito há alguns anos, que é exatamente isso, quanto cada um suporta de carga e de impacto até passar a ser ruim para a articulação da pessoa.
E existem tratamentos antes? Vamos regenerar a articulação ou curar a dor e evitar a substituição, a cirurgia de substituição do joelho?
Sim, existem, sem dúvida. Existe o tratamento, a gente pode dividir em tratamento sem cirurgia e tratamento com cirurgia, né? Então, tratamento sem cirurgia, os dois principais fatores para parar a progressão do desgaste ou para melhorar os sintomas é perda de peso e fortalecimento muscular, tá? Isso, sem dúvida, é o principal. Aí, existem outras alternativas, como medicações para proteger a cartilagem, isso já é usado há algum tempo, hoje tem medicações novas, mas as evidências que isso funcione, elas são poucas e né, existe dúvida se isso funciona ou não, e se funciona, provavelmente funciona pouco. Tá? Então, o principal não é tomar remedinho para proteger a cartilagem, isso é um mercado, existe indústria que vende isso, vende soluções, mas na verdade a gente sabe que isso talvez ajude um pouco a proteger a cartilagem que ainda não desgastou, tá? A cartilagem que gastou, ela não volta mais, tá? Falando em artrose, né? Mas a cartilagem não volta mais. E esses remédios, eles teoricamente protegem a que está boa. É claro que se você tiver uma lesão focal, aí não é artrose, é uma lesão focal da cartilagem, existem algumas técnicas para substituir aquela falha por um tecido similar à cartilagem, ou mesmo até com cartilagem mesmo, existem algumas técnicas, mas isso vale para lesões focais da cartilagem, não é para artrose, que é um desgaste difuso da articulação. Tá? Então, falando em tratamentos não cirúrgicos, eu falei nas medicações para proteger a cartilagem, o principal que é fortalecimento e perda de peso, e existem também algumas infiltrações, né? O mais comum é o ácido hialurônico, que é para aumentar a viscosidade do líquido, então ele é como se fosse jogar um óleo na máquina, na junta, ele melhora a dor em alguns casos, em outros não, e se isso realmente protege a articulação, isso é discutido, né? É discutível ainda, mas a gente vê que muitos pacientes que fazem aplicação de ácido hialurônico melhoram a dor, isso ajuda no fortalecimento, na perda de peso, então o ácido hialurônico tem seu espaço e é bastante usado atualmente em artrose e principalmente em artroses iniciais, quando a artrose já está mais avançada, ele costuma não funcionar. Saindo dessa parte existem infiltrações de corticoide para tirar dor da artrose, mas isso não é bom para a cartilagem, não protege a cartilagem, pelo contrário, pode até ter um efeito tóxico. E outras infiltrações do tipo plasma rico em plaquetas, aspirado PRP, que é o PRP, né? Aspirado medular, isso aí não tem. Existem alguns estudos que falam a favor do PRP para tirar dor, não para proteger a articulação, mas para tirar dor, mas são estudos questionáveis também. E isso hoje no Brasil nem está liberado pela Anvisa, né? Isso foi proibido há um tempo atrás, que começaram a usar isso indiscriminadamente. Hoje tem outra coisa que estão fazendo nos Estados Unidos, que é o BMEC, que é um aspirado medular. Isso no Brasil só em forma de estudo, inclusive a gente tem um estudo na Santa Casa sobre isso, poucos casos ainda, então eu não sei dizer se isso funciona ou não. Agora, o que a gente sabe que funciona, com certeza, é perda de peso e fortalecimento muscular. Indo para o tratamento cirúrgico, antes de uma prótese, a gente pode fazer uma artroscopia, mas isso geralmente não tem benefício. A artroscopia na artrose, ela só vale a pena quando o paciente tem uma lesão meniscal que causa sintomas, causa algum sintoma mecânico, aí você pode corrigir esse sintoma mecânico, mas você não está tratando artrose, está tratando uma lesão meniscal. Ou algum corpo livre, algum pedaço de osso que está flutuando dentro da articulação e pode estar incomodando. Então a artroscopia seria mais para esses dois casos. Para fazer uma limpeza somente não tem benefício, porque a artroscopia ela vai dar uma inibição do quadríceps, vai perder massa muscular e tudo que a gente não quer na artrose é perder força muscular. E além disso, tratamento cirúrgico, existem osteotomias que a gente desvia eixo, então se só tem um desgaste na parte interna, a gente pode jogar o eixo para fora, ou ao contrário, né, o inverso, para tuberosidade anterior da tíbia também, para casos de artrose da patela, mas são artroses de um compartimento só. Quando a artrose ela já é dos três compartimentos, essas cirurgias de osteotomia não tem espaço. E aí o que fica mesmo é prótese.
Legal. E como controlar então essa dor até ser indicada a cirurgia e usando o gancho, né? Você falou que a artrose deve ser feita e acometida aos três compartimentos do joelho para ser indicado a cirurgia. Então, como controlar a dor, você falou sobre os não cirúrgicos e os cirúrgicos. Quando indicar, obviamente que vai ter que ser passado no ortopedista especializado para indicar a cirurgia, mas quando se indica genericamente a substituição, a cirurgia de artroplastia do joelho?
Isso da indicação é importantíssimo, porque o resultado da cirurgia ele está totalmente relacionado com a indicação. Se for indicado no momento inoportuno, né, antes da hora, ou se passar muito da hora, o resultado dessa prótese não vai ser bom. Indicando no momento certo, sim. Então, antes de falar da indicação, vou falar do controle da dor. Então, eu falei já um pouco, né, que o principal é perda de peso e fortalecimento muscular. Isso melhora a dor consideravelmente, né? Tem muitos pacientes que chegam com artrose, começam a fazer um trabalho de fortalecimento, começam a perder peso e às vezes voltam até a praticar atividades como corrida, futebol. Isso não é infrequente. Então, de longe, o que mais controla a dor é perda de peso e fortalecimento muscular. As medicações, tem os analgésicos simples, analgésicos mais potentes, tipo os opioides, mas o que mais funciona mesmo para a dor da artrose é o anti-inflamatório. O anti-inflamatório, tem muito paciente que acaba tomando o anti-inflamatório ou diariamente.
Indiscriminadamente.
E aí acaba tomando isso meses, anos. Né? O problema disso é que alguns pacientes vão ter problemas com isso, né? Problemas hepáticos, renais, gástricos, pode ter úlcera. Então, ficar tomando anti-inflamatório não é uma boa, mas o que a gente escuta dos pacientes é que o melhor resolve a dor é anti-inflamatório. Então, por exemplo, Novalgina, paracetamol, é muito fugaz o efeito. E já um anti-inflamatório, um diclofenaco da vida, a pessoa às vezes toma e fica um, dois dias sem dor. Tá? Então, o que controla melhor a dor do ponto de vista de medicação é anti-inflamatório não hormonal. A infiltração de corticoide também é bom para controlar a dor, só que como eu disse, o corticoide ele não é interessante para cartilagem, né? Então em casos que não quer operar, né, que não pode operar por condições clínicas, é uma opção fazer essa infiltração de corticoide. As infiltrações de ácido hialurônico ajudam com a dor para os pacientes em artrose inicial. Indicação, que é fundamental. Quando que deve fazer a cirurgia de prótese? A prótese vai muito bem para quem tem bastante dor. Então é aquele paciente que tem dor praticamente todo dia, tem dor à noite, às vezes atrapalha para dormir, é aquele paciente que começa a deixar de fazer as atividades normais por conta da dor, então ele deixa de ir, deixa de sair para ir num shopping, num parque, porque sabe que vai doer, deixa de viajar com a família, porque sabe que o joelho vai doer, vai ficando cada vez mais no sofá e queixa de dor quase todo dia. Esse é o momento bom para fazer a prótese. Quando o joelho começa a entortar, esse joelho ele vai desandar a doer cada vez mais. Então, outro fator é, o joelho dói bastante, começou a entortar, é melhor operar do que ficar esperando. Por quê? Se você faz a cirurgia mais para frente, com o joelho muito torto, você começa a ter alterações ósseas, alterações das partes moles que dificultam o procedimento e dificultam o resultado da cirurgia, piora o resultado da cirurgia. Então, um joelho que poderia durar 15, 20 anos, uma prótese que poderia durar 15, 20, 25 anos, às vezes acaba durando 10, porque foi feita no momento que já estava com falha óssea, partes moles desequilibradas. Então esperar muito não é bom. Tá? E a indicação é essa, é dor quase que constante, atrapalhando a qualidade de vida da pessoa.
Quais os cuidados pré e pós cirurgia o indivíduo deve ter, né? O paciente deve ter para a hora que for indicada a cirurgia do joelho dele fazer, né? O pré e o pós?
O pré-operatório é muito importante o paciente estar clinicamente bem. Então eu sempre peço para um clínico, um cardiologista avaliar o paciente, ver a parte de pressão, diabetes, se tem diabetes tem que estar controlado, se tem doença reumática não pode estar em fase inflamatória da doença. Então o paciente tem que estar bem equilibrado, tem que estar com uma nutrição boa. A gente sabe que paciente mal nutrido ele infecciona mais, ele não pode ter nenhuma infecção associada, então tem que pesquisar se ele está com alguma infecção. Então, estando com essa parte clínica bem em ordem, a chance de complicação diminui e a cirurgia acaba ocorrendo melhor. Pós-operatório, o paciente no pós-operatório, ele fica no hospital 2 dias, 3 dias, ele volta a andar rápido, o que limita a andar é só a dor, ele pode sair andando no dia seguinte, mas geralmente não consegue. Então, com 2, 3 dias ele está andando de andador, mais 2 semanas, 3 semanas, o paciente acaba largando o andador e está andando sem andador. Tira os pontos com 14 a 21 dias e ele tem que dobrar, esticar esse joelho no dia seguinte da cirurgia. Então a fisioterapia é muito importante logo no dia seguinte da cirurgia, porque senão o joelho pode ficar rígido.
Isso, eu ia te perguntar também qual que é o tempo de reabilitação e quando se iniciar a fisioterapia, né?
A fisioterapia pode começar no dia seguinte. Né, vai começar a recrutar musculatura, dar estímulos na musculatura e o arco de movimento, né, dobrar, esticar o joelho, não pode perder movimento. Né, se o joelho ficar parado, ele pode ficar rígido. Isso é uma complicação pós-prótese. A fisioterapia pode ser iniciada logo após, no dia seguinte da cirurgia, e esse paciente ele vai melhorando ao longo dos próximos 6 meses, às vezes 1 ano, ele vai melhorando aos poucos, porque a musculatura vai melhorando, quanto mais forte, melhor ele vai sentir esse joelho. Então, a melhora maior até o primeiro, segundo, terceiro mês da cirurgia, mas depois ele continua melhorando. Ele só vai saber como o joelho vai ficar mesmo, o resultado final, depois de 6 meses, 1 ano após a cirurgia.
Tá, eu como anestesista fazendo bastante desses tipos de cirurgia, a gente sabe que tem várias técnicas anestésicas, né? A gente pode fazer um bloqueio periférico, podemos fazer catéter de peridural, hack anestesia. O que, que, na sua experiência, você gosta de analgesia para o paciente? Você gosta de uma analgesia curta para ele começar cedo a fisioterapia? Você prefere uma analgesia de 48, 72 horas, que é o momento que ele está no hospital? Como é que você prefere na sua rotina?
A analgesia ela é importantíssima na prótese. Paciente que fica com dor nos primeiros dias, primeiras semanas pós-prótese, é um paciente que tem mais chance de ter dor crônica nesse joelho, de continuar com alguma dor. Então, o controle da dor é fundamental. Então, eu costumo fazer, dentro da cirurgia, infiltração local, que ajuda, cápsula posterior, infiltro todo o joelho, né, com bupivacaína, com soro fisiológico. Então, isso é uma soluçãozinha que a gente faz. Além disso, na anestesia, geralmente é feito hack, né? Essa parte você sabe melhor do que eu, mas geralmente prótese, você faz um bloqueio, que é a hack anestesia, né? Para o paciente sair da cirurgia anestesiado, né? Ele fica mais algumas horas com analgesia. E o bloqueio do canal do adutor eu acho muito interessante, se puder deixar um catéter ali para continuar injetando medicação, isso aí ajuda muito nos primeiros dias, nos dias que está internado no hospital. Então, o paciente que tem um bom controle analgésico nesse início, né, faz a infiltração, faz o bloqueio, tem a hack, tem as medicações endovenosas que vão ser aplicadas no hospital, ele acaba passando esses primeiros dias muito bem, consegue dobrar o joelho, ele chega em casa com outra qualidade. O paciente que não faz analgesia bem é um paciente que vai sofrer depois, então isso é fundamental.
Legal, para quem quiser saber o que é um bloqueio de canal dos adutores, procura lá no nosso Instagram, @doutorzanata, que tem as explicações dos bloqueios, tá? E depois da prótese da cirurgia, leva a vida normal, pode ter atividade física normal? Como é que funciona? Qual é a orientação?
Isso é uma questão muito importante, porque existem mitos, né, na sociedade que falam que faz a prótese, depois não anda, depois o joelho fica duro. É pelo contrário, a cirurgia é para melhorar o joelho da pessoa. Então, um joelho com prótese, ele vai esticar tudo completamente, né, que estica como um joelho normal, e ele vai fletir em torno de 100 graus, 110, 120 graus. Né? Acima de 100, 110, a gente está...
Qual a flexão normal do joelho? Quantos
graus? O joelho chega a 140 graus de flexão, 130, 140 graus de flexão. Né? Seria aquele joelho quase encostado, né, na perna, encostado na coxa. Então, um joelho de prótese, ele flete quase isso. Ele não chega a isso, mas ele chega a quase isso. É o que a gente espera. Né? E para andar, inclusive para correr, com esse grau de movimento, a pessoa consegue. Correr com a prótese não é uma coisa muito indicada, porque a gente não sabe se isso vai fazer com que a prótese solte antes da hora. A prótese ela vai durar aí seus... Ela dura entre 15, 20 e 25 anos. Isso, próteses colocadas há 15, 20 e 25 anos. As próteses de hoje, a gente, se for avaliar de forma otimista, a gente considera que vai durar mais, porque elas têm algumas mudanças de design e tal. Então, se essas próteses realmente evoluíram, as que a gente coloca hoje, elas vão durar um pouco mais. 25 anos, talvez até chega a 30 anos. Tem casos de próteses que duraram 30 anos. E o que é o durar? Chega um momento que essa prótese solta. E quando ela solta, ela começa a causar micromovimentos no osso e dói. Então o paciente está bem. E chega um momento que ele começa a queixar de dor, você faz a radiografia e vê que mudou alguma coisa. Então é o momento que a prótese solta. E quando solta, tem que trocar. Porque a hora que ela solta, ela começa a afundar para um lado ou para o outro e causa deformidades graves. Então, quando a questão importante da prótese é isso, né? Que ela não dura para sempre.
Então, o tempo de vida dela é entre 20 e 25 anos.
Entre 15 e 25 anos. Uma prótese que dura menos que 10, 15 anos é um insucesso, né?
Foi feita uma indicação errada?
Talvez. Talvez ela foi colocada tecnicamente de forma não perfeita. Talvez o paciente tinha algum problema ósseo, um osso mais mole que afundou. Então, às vezes a gente não consegue identificar por que falhou. Às vezes infecciona tardiamente, alguma bactéria que se aloja na prótese tardiamente. Então, é difícil de falar às vezes por que falhou, mas tem próteses que falham com 5 anos, com 10 anos, né? Essa história de 15 a 25 não é para todos, é uma média. Tem pacientes que duram menos. Tá? Então, em relação à atividade pós-prótese, que a gente estava falando, andar, fazer exercício de academia, bicicleta, né? Até em relação a atividades físicas, né? O que é recomendado, o que é autorizado fazer, jogar tênis de dupla, golfe, tem gente que esquia de prótese. Agora, esportes com mais impacto, por exemplo, futebol, basquete, corrida, isso a gente geralmente contraindica, tá? Porque provavelmente essa prótese vai soltar antes se fizer muita atividade de impacto. Agora, estudos que comparam fazer isso com não fazer para dar certeza que a prótese vai soltar antes, a gente não tem. Até porque fazer um estudo, pegar pacientes que fizeram prótese e colocar para jogar futebol é complicado. Então não existe esse tipo de estudo, né? Agora, a gente sabe que tem maratonistas com prótese, né? Essas maratonas, eu estava num curso na França uns anos atrás e mostraram lá que na maratona de Paris daquele ano tinha mais de 10 pessoas com prótese total de joelho que completaram a maratona.
Pô, tá. Que legal.
Né? Então tem pessoas que correm com a prótese, mas a gente não recomenda isso.
Mas tem que tomar cuidado em avaliar caso a caso e também ver como é que foi indicado, quanto tempo a pessoa tem, né? Para poder ver se ele pode também ser liberado para fazer exercício. E para finalizar então, Gabriel, quais são as complicações dessa cirurgia que pode acontecer?
Como qualquer cirurgia, sempre existem riscos e complicações inerentes. A prótese, o maior risco que a gente teme é a infecção. Então, às vezes, alguma bactéria se aloja ali no momento da cirurgia e ela começa a proliferar e causa uma infecção. Muitas vezes falam, a prótese foi rejeitada, tal. Na verdade, a prótese ela não é rejeitada, o que acontece é uma infecção. Até existe alergia ao metal da prótese, é uma coisa pouco frequente, pouco pesquisada, pouco estudada, inclusive, é uma coisa um pouco rara, mas existe. Mas o que acontece quando a gente escuta popularmente falar, rejeitou? Na verdade, a prótese infectou. E quando infecciona, tem que tirar a prótese. Às vezes dá para manter a prótese, só fazer uma limpeza, aí tem alguns critérios para isso, né? Mas geralmente você acaba tirando a prótese, tem que colocar outra prótese depois de um tempo, e isso é uma coisa trabalhosa, o paciente sofre, fica internado, tem que tomar muito antibiótico, às vezes
grave
meses.
Também pode levar até a perda da perna, né?
Às vezes meses de antibiótico, às vezes troca a prótese, infecciona de novo, às vezes perde pele, necrosa a pele, a prótese expõe, e às vezes pode até uma amputação. Então, se a gente for pensar nessas complicações, o principal, o mais grave, é uma infecção, que às vezes a gente corre e controla, né? A chance de uma infecção ela gira em torno de 2 a 3%, 2 a 4%, depende de alguns fatores, depende do paciente, dos cuidados pós-operatórios, mas ele gira em torno disso, vai 2 a 4, 2 a 5%. Então a chance de uma infecção é pequena, ainda mais se o paciente estiver bem controlado, sem fatores de risco.
Tá? Legal, então a indicação não é para todo mundo, né? Tem que fazer uma avaliação criteriosa e confiar no médico fazer a avaliação criteriosa, né?
Exato. Outras complicações menos graves, né? Tipo perda de movimento, o joelho com instabilidade, às vezes o joelho fica instável, a pessoa às vezes precisa trocar prótese por conta disso, mas de forma geral o que resta de complicação é aquele paciente que não fica satisfeito com a prótese, tem alguma dor residual. É comum ter alguma queixa depois da prótese, tá? Isso é bem comum, só que a grande maioria dos pacientes fica muito satisfeito. Então, apesar de ter alguma queixa de dor depois, o quanto aliviou da dor do que era antes, faz com que o paciente fique muito satisfeito. Então, a grande maioria dos pacientes que fazem prótese ficam muito satisfeitos. Quem não fica satisfeito, geralmente, é aquele que tem que tirar a prótese, tem uma infecção, esse se arrepende de ter operado. Os demais, eles estão contentes e fariam de novo, fariam do lado oposto também a prótese.
Maravilha, que legal esse papo aí. Acho que deu para apresentar o que, que é uma substituição de joelho, uma cirurgia de artroplastia, para o pessoal ficar antenado aí. E gostaria de agradecer sua ajuda aí para orientar o pessoal. Caso tenha alguma dúvida, vocês queiram enviar alguma pergunta para o Dr. Gabriel, deixe um comentário abaixo, mande no Instagram que a gente encaminha para ele, tá bom? Gabriel, muito obrigado, valeu pelas elucidações e grande abraço.
De nada, obrigado pelo convite. Qualquer dúvida, você pode passar aí o meu Instagram, meu site, aí o pessoal pode entrar em contato comigo sem problemas. Um grande abraço.
Abraço, Gabriel. Tchau, tchau.